senhoras e senhores, ao Responde Crastinadores, o spin-off do nosso podcast principal. Eu sou o GG.
Eu sou o Tibério.
Eu sou o Elvis.
E eu sou o Load.
Aí, aqui com a gente hoje, Load.
Load,
bem-vindo.
Pô, satisfação.
Soube que você vai ficar pro jantar, é isso?
Vou ficar, né? Vou ficar aí, porque o jantar vai ser muito bom, cara. Tô ansioso.
Pô, infelizmente eu não provei a comida, cara. Só vocês vão se divertir.
A gente pode contar o sabor, se é espolhafóbico de comida.
Bom, quem não entendeu, vai entender aí no próximo episódio oficial. Chegou a hora da gente debater as notícias mais interessantes dessa semana. E a gente começa pela notícia que a Disney deu na semana passada, onde ela divulgou quem é que vai viver a Ariel em A Pequena Sereia. O nome escolhido foi a ex-youtuber negra Hailey Bailey, de 19 anos. E pra surpresa de ninguém, rolou um mimimi na internet que teria sido um casting errado porque a personagem é ruiva e não negra.
Sempre, né, cara? Sempre vão ver a galera chorando por isso, cara. Não tem como.
Minha primeira reação quando anunciaram que a Hailey Bailey ia ser a Ariel, eu falei, cara, mas ela já tem uma certa idade. Aí depois que não era Hailey Berry, não. Era Hailey Bailey. Demorou um tempinho, assim. Eu não conhecia ela, assim, a atriz.
Eu posso ser contra? Eu posso ir na contramão? Não me xingue. Olha só, eu não tenho nada contra mudar a etnia de personagens. Inclusive, com relação à etnia, a Mulan é uma das melhores princesas da Disney, que já falava de mulheres femininas empoderadas muito antes disso ser modinha. A Princesa e o Sapo tem uma princesa negra, o filme é legal pra caramba, a trilha sonora da Princesa e o Sapo é genial, é muito boa. Mas, cara, a única princesa ruiva que tem é a Ariel. Por que qual é esse problema com as ruivas, gente?
Você tá bolada porque tiraram a ruiva, é isso?
Não, pois é, o problema é tirar a ruiva. Por que não muda o acordo? A Bela continua com a mesma cor de cabelo. A Cinderela continua igual. O Dumbo continua igual. Por que não mudaram o Dumbo?
Pô, mas aí dá pra mudar o problema dessa então também. Porque você pode pintar o cabelo dela de ruiva como a Estelar nos Titãs.
Ah, aí, é verdade.
Já resolvemos.
Ainda não vimos a foto. Quem sabe, né?
É uma opção.
Eu acho absurda, na verdade, a Úrsula não ser ninguém roxa. Assim, um problema sério.
Mas, ô Elvis, eu só lembro que ainda tem a Brave lá pra você se divertir com as loiras.
Ah, e a Brave.
Mas olha só, você viu o Wi-Fi Ralph?
Não.
Que tem a melhor piada do filme, que é quando ninguém entende o que ela fala, aí cutucam a Vanellope e diz assim, ih, ninguém entende o que ela fala porque ela é de outro estúdio. A Mérida é da Pixar, ela não é da Disney.
Ah, é verdade, é porque verdade. A Mérida é da Pixar e foi na época...
Ela tá junto com as princesas da Disney, ok, tudo bem, a gente sabe disso, mas ela não é true, sabe? Ela é princesa ruiva, true, é Ariel. Ora, francamente.
Ela não é princesa de verdade.
Eu tô aqui em defesa das ruivas.
Mas eu quero levantar um questionamento aqui. Qual era a princesa de cada um aqui preferida na infância da Disney?
Princesa
Leia. Ó, eu vou ser bem sincero, cara. Eu nunca tive uma princesa preferida e eu só lembrava da Pequena Sereia e Mali Mali a Cinderela. Porque não era minha praia, assim, sabe? Eu não assistia esse tipo de animação. Hoje em dia as paradas tá mudando, né, cara? Eu acho da hora mudar a etnia pra trazer um público novo, assim, sabe? Que nunca se via tanto. Eu acho bacana.
Mas se eu pudesse escolher outra, eu escolheria a Mérida também, cara. Eu acho muito legal o filme. Assim, a personagem em si e tal, tipo...
O filme dela é muito maneiro. Mas realmente vale a lembrança aí do Elvis, que a gente tá falando de um estúdio diferente. Mas agora, eu queria lembrar aqui que quando o Constantine virou live action, quem foi escolhido foi o Keanu Reeves. Não foi um ator loiro que nem é o personagem.
E negociou do mesmo jeito, cara.
E podemos falar mais que o filme do Constantine, ele é um ótimo filme, mas não é o Constantine. Podemos falar isso.
É porque não pegaram um britânico, não pegaram um loiro. É que não é, cara. Ele é um outro... Assim, ele interpreta de outra forma.
Mudaram bastante o personagem.
Não, mas até a própria ideia do Constantine, né? Porque o Constantine, ele não tem aquele lance de ficar abençoando bala pra matar os caras. Ele é mais um mago, porque ali o Constantine do filme parece mais um religioso do que, tipo, um feiticeiro, um mago, sabe? E aí, tipo, por isso que não tem tanta essa pegada. Ele é mais sarcástico também, sabe? Mais canastrão. Canastrão acho que é a palavra certa.
E lembro também do Michael B. Jordan, que é negro, e ele foi o Tocha Humana no último Quarteto Fantástico. Tudo bem que o filme foi um desastre, mas não foi por culpa do ator, né?
Sim.
Teve também o Heimdall do Thor,
cara,
né?
Tem o Aquaman, que era o louro lá e virou o Jason Momoa.
É verdade.
o Michael Clark Duncan, ele já foi o Wilson Fisk, né, cara? O rei do crime no filme
Lobo Demônio. É.
Que é negro.
Sim. E ele morreu, né? Infelizmente. Era um ótimo ator.
Ele morreu. Ele não vai ter continuação.
Tá, aí eu repito, o problema não, não é mudar as etnias, o problema são as ruivas. Chamaram a Jessica Chastain pra fazer o papel lá na Fênix Negra e botaram ela loura. Por quê? A Nicole Kidman tá lá no caminho, ela não tá ruiva. Cadê as ruivas?
Porque ela é a mãe da Aquaman, ela não é a Mera. A Mera é ruiva.
É.
Eu não falei Mera agora.
Mas eu falei. É. Ela não é, nunca foi ruiva. Por que você tá querendo que fosse ruiva?
Porque a Nicole Kidman é ruiva. Eu tô reclamando que estão tirando as ruivas. Ah. Quando você pega uma atriz ruiva, pra que ela tem que pintar o cabelo? Pra que ela tem que dar uma ruiva?
É que foi uma mera substituição.
Não, foi a mãe do Aquaman substituição.
Mas peraí, se a gente for entrar nesse debate, vai ter que reclamar também porque a Viúva Negra não é mais ruiva nos Vingadores, né? Ela virou loira.
É verdade.
Então tem toda uma escolha aí da guria.
Não sei. Isso foi um grande furo que a gente entende que é pro Tibério comprar bonequinho, mas também tá errado.
É verdade. Não, e só complementando, a Mulher Invisível do Quarteto Fantástico vai estar com uma série solo agora, começando nos quadrinhos, e ela tá morena, tá de cabelo negro. Isso aconteceu uma vez no passado, acho que foi nas Guerras Secretas. Legal.
Isso ninguém se importa. A Loura
se importa.
Pode mudar. A ruiva não.
Preconceito. Loirofóbico.
Ai, meu Deus. E a próxima notícia é sobre o novo Matrix. O próximo filme vai ser dirigido pelas irmãs Wachowski e com o Michael B. Jordan como protagonista, que a gente tava até falando agora. Cara, mas então eu acho que com isso a gente pode concluir que não vai ser um reboot que nem tava todo mundo receoso, né? Se eles mantiveram a direção, deve ser uma nova história naquele universo. Não acha, não?
Cara, não tem a menor ideia o que eles vão fazer.
Não faz sentido você refazer o seu próprio filme.
Olha só, se você ver toda a filmografia que eles fizeram depois do primeiro Matrix, que agora são elas, fizeram
elas,
depois do primeiro...
Elas,
porque na época do Matrix eram eles. Mas de qualquer maneira, se você ver toda a filmografia que elas fizeram depois do Matrix, você vai ver que não tem sentido nenhum. A organização da carreira delas é pior do que a Warner DC.
Cara, sacanagem.
Elas podem bagunçar com a própria coisa que fizeram, sim. Vê a viagem, me diz se tem algum sentido aquilo lá. Júpiter Ascending.
Eu acho que tem risco de ser remake, sim, cara. Porque, tipo, eles não ficaram satisfeitos na época com a trilogia principal, sabe?
Pô, talvez não ficou satisfeito com o terceiro. Quer refazer o terceiro? Dou maior força. Mas, porra, cara, mexer no primeiro é uma obra-prima.
Aí bota o Michael B. Jordan de protagonista no terceiro pra poder fazer o Neo. Não faz sentido, cara.
Eles vão mudar.
Por isso que eu acho que é outra história, porque como a gente viu no filme, já era a sexta vez que aquele ciclo se completava. Ele simplesmente pode fazer parte de uma das outras seis, ou depois da sétima, da oitava.
Não, cara, mas era com o mesmo, era a mesma pessoa, era o Neo sempre.
Não. A humanidade se explodia lá, ou chegava naquele ponto que entrava lá as cobrinhas lá e detonava todo mundo. A humanidade acabava. E aí o ciclo todo recomeçava.
Sim, cara, mas aí você vê no videozinho lá que ninguém entende aquela parte do filme, que era sempre o Neo.
É, tem isso, era sempre o Neo.
Eu não entendi que era sempre o Neo, não, cara.
Era sim.
Não entendi, não. Pra mim, era sempre, eram outras pessoas.
Ninguém entendeu, cara, né? Você que não entendeu.
A gente... Perguntava pro arquiteto.
Pro arquiteto.
Ah, cara, eu espero que eles não refaçam tudo, cara. Imagina só você ficar refazendo seu próprio filme. Que coisa feia, mano.
É, parece o George Lucas.
É, exato, exato. E já que o universo é bacana e tem essa questão de você refazer toda hora, eles podem continuar mantendo lá o mesmo propósito, a Matrix, né? Os poderes que você tem quando entra lá, o que você aprende a fazer. Tudo aquilo que divertiu a gente no primeiro filme pode acontecer de novo, cara, com outros personagens.
Eu não tenho a menor ideia que vai sair daí, cara.
É, porque... Imagina a gente ter que ouvir a galera reclamando que o Neo agora é negro porque pode ser o Michael B. Jordan, saca? Tipo, a gente vai ficar nessa onda da galera reclamando. Vai ser foda.
Load, com certeza vão reclamar isso. Eu não sei se vai ser bom ou se vai ser ruim, mas isso vão reclamar.
Eles vão reclamar que a gente substituiu o Caruso pelo Load, que é negro.
Olha aí, ó. Já pensou?
Pô, mas as piadas deram uma melhorada bastante.
É.
Caraca, daqui a pouco eu tô entrando no Zorra Total.
Não é mais Zorra Total, cara. É só Zorra,
velho. Ah, pô, não é mais Total.
Não, vai ter um reboot do Zorra. Vai voltar a ser Zorra Total. E por último, o Tibério e o Load estavam conversando aqui em off sobre a continuação do Akira.
É, cara. O Katsuhiro Otomo, que é o criador original do Akira, né? Ele tá criando aí uma série, né? No caso, pra quem conhece as séries, na verdade são animes. A série de mangá é anime, né? E aí seria uma continuação, né? A galera tá falando como sendo uma continuação direta do primeiro Akira. Né? Só que a gente não sabe se vai ser em cima do quadrinho ou se vai ser em cima da animação. Mas, cara, fiquei bem animado. Eu curto muito Akira.
Afinal, é anime e você vai ficar animado.
Eu acho que tava na hora de um live action, né, cara? Decente, Hollywood.
Não, cara, já tá esse boato aí com o Leonardo DiCaprio, cara. Não.
Deixa isso. Não, live action não, cara. Mas pra que live action? Não precisa, assim.
Pô, cara, live action é mais legal que animação, né?
Não acho não, cara.
Não, mas já vão fazer. Vocês não viram que vão fazer com o Leonardo DiCaprio? Tá ele e outro cara.
Estão tanto tempo falando isso, será que vai? Esse é aquele que vai ser o New York?
Eu acho que é, cara. Eu vi umas notícias do Leonardo DiCaprio e outro cara que eu não vou lembrar o nome do diretor agora, falando que ia ter mesmo o filme do Akira e tal.
É, eu ignorei toda a notícia a respeito de um live action da Akira americanizado.
Mas o Akira não era um garoto? Não pode ser o papel principal do Leonardo DiCaprio, né? Que ele já é um velho.
É, a não ser que eles fazem aquela tecnologia da Marvel lá de deixar o Tony Stark mais novo.
Não, mas é muito, gastar muito dinheiro com isso.
Eu também acho que é gastar muito.
Eles podem mudar, né? Já não vai ser em Tóquio, vai ser em Nova York. Então o resto, bicho, pode fazer qualquer coisa. E vai ter computação gráfica demais. Você já viu o anime, cara? Aquele final lá é tipo... Se você imaginar aquilo em computação gráfica, não tem como, assim. Cara, o filme todo é computação gráfica, assim. Vai ser tudo... O estúdio vai ser uma sala toda chroma key.
E é difícil você lembrar de live action de anime que são bons, mano. É muito difícil, cara.
Eu tenho vontade de ver as motos andando, cara. Elas faziam aquele trilho de luz. Eu achava bonitão.
Tipo, drone. Era maneiro.
É.
Ó, você pode ver o clipe do Kanye West. O Kanye West tem um clipe, assim.
Ah, é?
Sim, ele pegou muita referência. É Stronger o nome do clipe.
É, mas de qualquer forma, o filme original ele vai ser relançado em 4K em 2020.
Olha aí, ó.
E o filme, se vocês não se lembram, ele se passa em 2019, né?
Sim, sim, sim.
É mesmo? Que legal.
É, e não rolou nada disso, hein? Nada daquilo rolou. Pô, pena. Podiam destruir Tóquio, né? Isso.
Caraca, de jogar uma bomba lá, né? De novo. Coitada, galera.
Eu vi quando passou no cinema, quando estreou e só. Nunca revi.
Caraca, continua muito bom, cara.
Lembro quando passou no cinema.
Eu revi acho que tem uns 2 meses, mano. Tem na Netflix ele. Netflix, paga a galera aí. Tem lá na Netflix. Pode assistir lá tranquilo.
Eu assistia, quando era novo, eu alugava a fita em VHS pra poder ver o filme. Volta e meia alugava esse filme. E tinha um problema, porque o filme tinha mais. Era aquele filme gigantesco, né? Anime, assim, era um dos filmes maiores que tinha. E a fita acabava no meio dos créditos, assim. Você acabava o filme, acabava, não tinha praticamente crédito. Eu sempre queria ver mais um pouquinho, não tinha, assim, ficava com o maior medo de. Sei lá.
Você queria ler os créditos todos em japonês?
Não, não era em inglês. Mas não tinha, assim, ficava com medo de repente ter alguma cena depois, assim, e não tá vendo, sabe? Porque acabava. Aquelas fitas 120 minutos, né?
E eu vi em alguns sites falando que esse filme do Akira pode ser uma nova releitura da própria obra, sabe? Tipo, que até agora não tem nada confirmado, assim, exatamente, mas estão falando que pode ser uma nova releitura que nem o do Matrix que a gente acabou de comentar. Então eu não sei o que esperar disso também não, cara.
Ah, cara, mas aí vai relançar a animação em cima do mangá de novo, sei lá.
É mesmo.
Eu acho que não vai por aí, não. Mas, cara, vamos aqui acompanhando mais notícias em breve no ResponderCast.
É isso aí, então bora pros e-mails. Now, here comes the music. Quais são os 2 e-mails de hoje?
Como a gente falou de sugestões de filmes, né? A gente teve por e-mail e lá no site, a gente teve um monte de comentários de gente sugerindo filmes. E não dá pra gente pegar todas essas sugestões, mas, cara, dá uma olhada depois lá no site podcastinadores.com.br. Tem várias dicas boas, várias dicas que eu já vi que são boas. Outras que alguns que eu não conheço, mas também devem ser dicas boas, porque afinal a gente confia nos nossos ouvintes.
nem todos.
E olha só, teve uma coisa legal. Teve um ouvinte lá, o Felipe Gaia, que ele botou onde você pode encontrar cada filme pra ver no Claro Vídeo, TLCD Play, Prime Video. Por acaso tem um ou dois ou três que não tem disponível em lugar nenhum, aí você vai ter que alugar na sua locadora, seja onde ela estiver. Mas é isso.
Mas ele fez um trabalhão, cara, de levantamento. Muito obrigado, Felipe. Muito bacana.
Maneiro.
Pô, valeu aí, Felipe. Obrigado.
Mas então, o Francisco Zotto mandou um e-mail assim. Olá, pessoal. Adorei o episódio, que filmão, hein? E achei legal contribuir com os centavinhos. Primeiro, queria dar minha solidariedade ao Elvésio, que entendo que é praticamente morar dentro de um cinema. Tamo junto, Francisco.
Coitado.
Quero indicar 2 filmes que dão uma fugida dos blockbusters de hoje em dia. Eu trago aqui porque não acredito que serão cotados em uma futura sequência deste episódio em questão. Se é que vai ter uma sequência, né? Afinal, a ideia desse episódio era trazer o filme carreira solo, enfim, vamos lá.
Bom, a quantidade de gente que elogiou e pediu continuação, é bem provável da gente fazer mais um.
Então, vamos embora. Primeiro, um filme mais antigo, mas que pessoalmente é meu favorito de todos os tempos. O Touro Indomável, o original Raging Bull, de 1980, dirigido por Martin Scorsese. O filme ganhou apenas 2 Oscars, melhor ator para Robert De Niro e melhor edição, perdendo melhor filme e melhor direção injustamente. Baseado em fatos reais, o filme resume a vida de Jake LaMotta e como ele era de fato indomável em diversos sentidos. Mas pra quem gosta de cinema, é um filme que te deixa embasbacado em como a direção de arte, a edição e principalmente a atuação pode te fazer ficar preso em uma história. A minha reação ao filme foi exatamente o que falaram no resumo do episódio. Eu terminei de ver os créditos de um filme ainda sentado no sofá pensando, eita, mas que filmão que acabei de ver, hein?
Esse filme é bom mesmo, cara, Touro Indomável, vale a pena.
Cara, tem uma coisa impressionante desse filme que é você ver o Robert De Niro com um físico de pugilista, ou seja, é um cara que tá em forma. E no fim do filme o cara tá gordo, gordo da barriga cair pra fora da camisa. É impressionante como o cara se transformou durante as filmagens.
Será que ele não filmou invertido, não? O filme tava gordo e foi emagrecendo?
Eu acho que engordar, né? É mais fácil que emagrecer, né, cara?
E na verdade, emagrecer é mais fácil que engordar. Só que eu li na época que ele fez uns esquemas de ficar comendo macarrão o tempo todo. Foi pra Itália pra ficar comendo macarrão. Então, ele engordou pra isso. Eu já li sobre isso.
Que droga, hein? Que vida horrível essa, ter que engordar.
Sobre esse filme, eu tenho uma curiosidade, pra quem não viu. Tem um outro filme... agora não vou lembrar do nome do outro filme. É um filme recente, que é um filme de boxe com o Sylvester Stallone, já coroa, e o Robert De Niro já coroa, e pegaram imagens do Touro Indomável e do Rock e colocaram, por CGI, misturaram, colocaram o Rock lutando contra o Jake LaMotta.
É verdade.
Na introdução do filme.
É o ajuste de contas.
Ajuste de contas. O filme em si não é grande coisa, não, mas esses detalhezinhos que eles pegaram, imagens antigas dos atores nos seus papéis de boxeador, são geniais. Valem o filme.
É. Ele só não tem o nome de Rock e LaMotta. Mas é isso que eles quiseram fazer.
Outro que sinto que preciso indicar é O Segredo dos Seus Olhos, de 2009. É um filme argentino e, como tal, não tem como não ser protagonizado pelo único ator que existe na Argentina, o Ricardo Darín. Ele era um tipo de policial que se aposenta e resolve pegar um caso antigo dele para escrever um livro. Com isso, ele começa a se aprofundar no caso a ponto de ficar obcecado em solucioná-lo. E o final é surpreendente. Claro que, como tudo, Hollywood quer estragar. Foi feito um remake em 2015 que nem vi pra poder xingar.
Não sabia que tinha feito um remake.
Fizeram um remake, eu também não vi, não. É com a Julia Roberts, o remake.
Mas o filme é espetacular, cara.
É espetacular. Vi. Esse Segredo dos Seus Olhos é muito bom.
Você já falou deles dois, não, já aqui no episódio? Não lembro de algum episódio passado. Acho que a gente já falou desse filme e do parente dele, americano.
Mas eu gostaria de reforçar aqui que o 7-1 que a gente toma no cinema é da Argentina, cara. Que realmente os caras...
Sim.
Qualidade do cinema argentino, cara, é impressionante. E a gente aqui com filmes da Globo Filmes, né?
Cara, tem melhorado, tal, mas assim...
Tem melhorado.
Pois é, esse filme, Segredo dos Seus Olhos, é um filmaço.
Mas, cara, eles vão pela audiência, né, cara? E a audiência quer ver o Leandro Hassum, quer ver Gritaria, quer ver...
Putaria também, no caso.
Aquela que troca... Putaria não tem mais. Mas droga. Aquele que troca o marido pela mulher com Tony Ramos e agora Pires. Quer ver isso, né?
É, se você...
Perde aí.
O grande sucesso de Pernas pro Ar, que afinal é um filme que quase tomou o lugar do Vingadores Ultimato.
Putz, mano, podia ter tomado, né? Ia ser muito legal. Você viu a listinha do Japão lá, dos filmes com maiores bilheteria? Tipo, no mundo inteiro era Vingadores, aí chegava no Japão, era um anime, mano. Nossa, isso ia ser muito foda se aqui acontecesse. Brasil ser de pernas pro ar. Ia ser muito bom.
Mas deixa eu só fazer um disclaimer, só pra me protegendo dos e-mails e dos comentários. O Brasil tem muito filme bom, ainda mais agora que a coisa tem melhorado, sim.
Mas eu acho que
a gente ainda perde em qualidade pros caras, cara. Os irmãos aqui.
Na Argentina a gente perde, sim. Tem melhorado, mas pra Argentina.
A gente perde. Tem melhorado aqui.
GG, eu só vou te defender uma coisa. Se alguém reclamar, você fala o seguinte: quantos Oscars o Brasil tem? A Argentina já tem.
É, pois é.
É engraçado que esse argumento serve até quando a galera fala de rap, que a galera fala: ah, mas quanto Oscar o Eminem tem e vocês têm? Sabe? Porque o Eminem já ganhou um, né? Da trilha do filme dele lá e tal. Esse argumento é muito.
Só aproveitando pra falar de um filme argentino que eu gosto também, que não chega a ser um filmão, mas me surpreendeu, foi Um Conto Chinês, que também é do Ricardo Darín, mas...
Também com o Ricardo Darín. O único ator que existe na Argentina.
Eu vi, achei muito louco, assim, o filme. Eu ri, assim, sem esperar, não esperava nada do filme, muito doido.
Aqui a Argentina é um país menor do que o Brasil. Então aqui a gente tem o Celton Mello, o Wagner Moura e o Lázaro Ramos. Lá só tem um, é o Ricardo Darín.
Mas e você, Lodi? Você não participou com a gente, cara? Se você tivesse que lembrar um filmão aí de surpresa, tem algum... Te vem à mente, não?
Cara, eu tenho o Guava Island, que foi um filme que eu não tava dando muita coisa pra ele assim. E quando eu assisti, eu achei maravilhoso, recomendo bastante. Ele até que passou batido por uma galera aí. Não sei se chegaram a ouvir ou ver o filme.
Rubinho, eu nem sei que filme é esse.
Eu ouvi, mas não vi. Mas achei que era um curta.
É um filme que inteiro? Ele tem 50 minutos, né? Meio que é um... Ah. É um filme, mas ele é meio curtinho, assim. É 50 minutos só. Mas ele é do Donald Glover com a Rihanna lá e tal. É um curta muito bom que... Seria um filme se ele tivesse mais tempo, uma hora fechada, né?
Eu não sei, ele é curto? Eu considero curto ou não, nesse caso?
Não, eu acho que é média-metragem.
É, média-metragem. É.
Né? Existe isso, média-metragem?
Tem. Existe. Existe, mas não tem mercado pra isso. É por isso que você não conhece.
Ah. Esse que é o problema.
E ele passou batido, assim, a galera meio que deu uma ignorada. E é um filme muito bom, cara. É um filme bem legal.
Ah, legal.
Tá aí, não conheço, vou procurar.
Bacana, beleza. Fica a dica aí, eu vou tentar ver. Eu tô vendo aqui que tem na Prime Video. Beleza, vou ver qual é.
Prime Video da Amazon, né?
Isso.
É, tá.
E o outro e-mail vem do Bruno Mancini e diz: Olá, caros amigos do Podcastinadores, eu sou um mestre dos magos e estou aqui para fazer a minha contribuição com o episódio passado.
É, tirando onda aí de cara, já.
É, né? Dando carteirada. Dando carteirada.
Sou mestre do mago.
E se você ouvinte quiser tirar um lidar da mesma carteirada, padrinho.com.br, estamos lá.
É, opa.
Se eu fosse você, eu virava Thanos só para sacanear o Bruno Mancini.
Só de sacanagem eu vou dar muito mais.
Não, cara, ele tá falando de dinheiro aqui.
Eu gostei muito do episódio, principalmente do filme escolhido pela Lully, Questão de Tempo. Cara, eu amo muito esse filme, e quando ela ia falando dele, eu já tava todo emocionado, e mais um pouco eu estaria chorando na rua, talvez eu tenha um Dead Issues. Outro que eu gosto, que também foi citado, é a Invenção do Hugo Cabret. Cara, que filme lindo, e eu gosto muito dele. Bom, é você e o Elvis, então, né?
Eu gosto também, cara, já
falei. Uma galera defendeu lá no site, tá?
É, tem uma galera que defendeu. Mas aí ele dá uma contribuição. Vamos à minha primeira contribuição. O primeiro filmão que eu vou te indicar e que você não viu, você deveria ver. Claro que eu estou falando de Tropas Estelares. Ih, cara, Tropas Estelares, Bruno, vai contra as regras que a gente colocou lá no início, que não podia ser uma saga, não podia ser um filme de espaço, que é, no caso, o que ele se enquadra. Ah, mas não podia ser o quê? Não podia ser sequência.
É que mas assim, Tropas Estelares é meio que... É, teve The Thing também, que é um pouco assim, sei lá, cara.
Não, é filme espacial. É, a gente falou isso, na verdade, a regra do Caruso, né? Mas ele falou isso pra não ter filme de herói. Então, essa foi ideia.
Eu acho que vale, eu gosto de Tropas Estelares.
Então pode, porque afinal, Tropas Estelares é maneiro, e Tropas Estelares não tem super-herói e não tem continuação. E tem Buenos Aires sendo destruída, pra gente poder ser vingado que a gente acabou de falar.
Vale pela lembrança só, mas tá fora das regras.
Mas você, pra matar o cinema, a gente não é só matar o Ricardo, cara, tá?
O Darim, né? Você mata o cinema argentino.
Isso é Buenos Aires inteira.
A gente vê o dia que ele tá filmando em outro lugar.
E o outro que eu vou indicar é o Her, mas você deve também assistir o Tropas Estelares, cara, ele cismou com o Tropas Estelares.
Ele fala mais do Tropas Estelares, tem um pedaço aqui, ele fala que é bastante, que é curioso, que ele fala assim, foi dirigido por ninguém menos que Magnânimo Paul Verhoeven, e deixa aqui um espaço para o Elvis falar sobre ele. Tem espaço pra falar sobre o Paul Verhoeven?
Não tem, cara, não tem.
Não, mas olha só, ele falou...
O Paul Verhoeven merece um podcast.
O Paul Verhoeven é o cara do Robocop, não é?
Isso, é. Robocop, Enchente Selvagem, Tropas Estelares, Conquista Sangrenta.
Elvis, não se empolga, já são 10 e 16, vocês têm que gravar o outro.
E o GG tá pulando aqui, que tá muito grande meio do Bruno, mas ele falou também de Peixe Grande, suas histórias maravilhosas, que eu acho bem legal também.
Bem legal, bem legal.
Beleza. O outro que ele fala é o Ela. E o Ela, embora seja também super tecnológico, futuro, aí sim a gente não tá falando de espaço. Então eu acho que cai na brecha de que seria aceito pelas regras. E realmente, Her, Ela, né, é muito bom com a Scarlett Johansson.
É muito bom.
Bem, ele falou que no final não podia deixar de citar como o Grande Dragão Branco, Street Fighter, o Alvo, Colônia, Duplo Impacto.
Aí estragou, né? Ele tava indo tão bem.
Tá bom. Ah, ele mandou um recadinho aqui pro Barão de Blumenau. Estamos com saudade.
E depois mandou um recadinho aqui pro GG. Valeu, pessoal. Desculpa pelo e-mail longo. E que o podcast tenha mais 80 anos.
Não vai rolar, gente. E o Mário Rocha lembrou que, quando a gente tava falando de Hugo Cabret, que a gente esqueceu de mencionar que um brasileiro ganhou o Oscar de efeitos visuais por esse filme. É verdade, né, cara? Depois fui dar uma olhada.
E aí, chupa Argentina. Chupa.
Então é isso, pessoal. Manda um e-mail pra gente aqui no contato@podcastinadores.com.br. Dá um like lá no nosso facebook.com/podcastinadores ou comenta aqui no post do episódio em podcastinadores.com.br.
E não esquece de seguir a gente lá no Facebook e no Twitter e no Instagram.
É isso aí, @podcast.
GG, antes de encerrar, deixa eu fazer um jabá rapidinho. Sexta-feira agora eu vou tocar com Perdidos na Selva no Madame Surtou, que fica na Estrada dos Três Rios, em Jacarepaguá. Quem tiver por lá, sexta-feira agora, Madame Surtou, Perdido na Selva, o melhor do rock nacional.
Ô, mas então, o pessoal sempre espera que a gente, aqui no final do episódio do Responde Crash, dê uma dicasinha do que pode ser o próximo episódio, ou vai ser o próximo episódio. Mas hoje não vou falar nada não, cara.
Por quê?
Por quê? É, porque eu vou deixar o mistério no ar e não vou... Hã? Entendeu? Mistério. Vamos lá.
Ah, mistério. Horrível.
Well, that's it. Good luck. And keep on dancing.